Rádio Namib Fala a Verdade.
Namib Fala a Verdade, noticiário de segunda-feira, 15 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Domingos Fingo, administrador da Associação Construindo Comunidades, adverte ao chefe do Executivo angolano para decretar o estado de emergência na região sul do país.
O chefe do Executivo declara o estado de emergência.
UNITA elegeu 18 delegados ao 13º Congresso Ordinário a dar lugar em Luanda, em dezembro.
Elegeram 18 delegados ao Congresso.
Jovens da Casa CE no Namib homenageiam Hilberto Ganga, patrono da organização.
Para continuar a luta e a honra de seu nome.
Comunidades mucubás requerem o regresso de internatos para ajudar o processo de ensino nas comunidades nómadas, diz o jornalista Vicente Luiz.
As crianças não vão estudar enquanto não tiverem internato.
Somos a Rádio Online Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca Fonseca Ting nos arranjos sonoros. Editou e apresenta as notícias a Luísa Gomes com o apoio da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Domingos Fingo, administrador da Associação Construindo Comunidades, com a sede na cidade do Lubango, defende que o chefe do Executivo angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, deve decretar o estado de emergência na região sul do país, visando as vítimas também beneficiarem-se dos apoios da comunidade internacional.
O chefe do Executivo declara o estado de emergência. Por quê? Para que, em jeito de solidariedade, as organizações internacionais possam auxiliar-nos para ultrapassar essa realidade que estamos a vivenciar. Por quê? Porque tem que se definir uma cesta básica. E esta cesta básica deve ser dada de forma reiterada, de forma persistente. Porque nós não podemos dar 3 quilos de fubá, 3 quilos, por exemplo, de arroz, darmos um bocadito de peixe seco durante, por uma família, por exemplo, constituída no mínimo por 6, 7 pessoas, durante um mês, 3 dias. Aquilo é uma autêntica provocação. Temos que definir uma cesta básica susceptível de auxiliar essas famílias. E o auxílio deve ser mensal, não pode ser trimestral ou quadrimestralmente, não.
Domingos Fingo faz estas declarações durante o Moangolé Fala a Verdade, o espaço habitual das quartas-feiras. Quem também manifestou-se preocupado com a fome no seio das comunidades rurais do sul de Angola é o historiador Martinho Nganga.
E hoje, você circulando por essa estrada que vai para o Cunene, é triste. Criança de 3 anos também está à beira da estrada a pedir 50 contas para comprar pão. Em todo o sítio, você para aquela zona do Chioco, no Banco, vai até lá na Chibia, aquelas praças, tudo você encontra crianças de 3 anos também a pedir. Quer dizer, basta saber andar, sabe que tem que ir junto à estrada para ver se cai qualquer coisa. Essa é a realidade que nós temos. E veja, quando a Igreja Católica referiu-se sobre essa questão do estado de emergência na região sul, até hoje, né, surgiu vozes contra e há pessoas a morrerem. Não estou a ver, não estou a sentir isto. Relativamente em termos o que é que o governo está nessa altura a pretender fazer, é tempo de acudir a essas populações.
E esse silêncio, as entidades centrais em relação, portanto, a esta fome que está a matar pessoas, preocupa os angolanos ou não?
Por exemplo, eu como angolano me sinto preocupado, porque eu vejo que nessa altura a única coisa que eu vejo que o governo devia fazer é a importação de comida, trazer comida, ainda que paralisar as obras. O mais sagrado é a vida. Então, se essa população que nós queremos que viva. Então essa população que nós devemos primeiro acudir até que a situação de produção nossa se restabeleça e só assim que vamos retomar as obras que aqui estão. Isso é verdade. Ninguém come betão, ninguém come cimento, ninguém come asfalto. O povo precisa é de comida.
A UNITA no Namibe já tem 18 delegados saídos da Conferência Provincial que vão eleger novo presidente do Galo Negro no 13º Congresso Ordinário, a ter lugar em Luanda em dezembro próximo. Vitorino Silepo, secretário da UNITA no Namibe, explica o quanto foi bom a conferência eleger democraticamente os delegados ao Congresso e os pré-candidatos à Comissão Política Nacional. O jornalista Fonseca Ching acompanhou a conferência e traz outros dados sobre esta matéria.
UNITA no Namibe, em conferência provincial, elegeu neste sábado, 13 de novembro de 2021, delegados ao 13º Congresso. O ato de abertura aconteceu na sala de conferências dos Maninhos, onde mais de 100 conferencistas vindo dos 5 municípios da província do Namibe, sob o olhar de 2 membros da sociedade civil, convidados a fiscalizar o ato e proferir a declaração de observação eleitoral, manifestaram estar em Luanda em dezembro para satisfazer os caprichos do Tribunal Constitucional, que assim decidiu politicamente anular o anterior Congresso. Vitorino Silepo, secretário provincial da UNITA no Namibe.
Os conferencistas elegeram 18 delegados ao Congresso e deste universo também puderam eleger 6 membros da Comissão Política do nosso glorioso partido. Foi bastante demoroso, claro que sobretudo ao último processo houve empate, foi preciso desempatar e portanto tudo isto resultou tanto nesta demora. Mas é assim, em democracia isto acontece, é normal. Realmente nós produzimos aquilo que realmente está ao alcance de nós enquanto militante, tendo em conta aquilo que são as nossas responsabilidades e o desafio do momento. Claro que em dezembro teremos o nosso congresso, levaremos para lá aquilo que nós produzimos e que também será objeto tanto de análise e discussão em sede do 13º Congresso do Partido.
O político da UNITA foi mais longe.
O MPLA constitui um azar para os angolanos e, por sinal, fez atrasar o desenvolvimento dos povos de Angola, assim como as instituições do Estado angolano e das organizações da sociedade do nosso país. Foi há 2 anos que cá estivemos, nessa sala, para definirmos objetivamente os caminhos que nos levariam para o alcance da alternância do poder em 2022 em Angola. Certamente, os caminhos definidos, as estratégias traçadas naquela altura, provaram terem sido um êxito, pois hoje manifesta-se e se constata claramente o sentimento da maioria esmagadora dos cidadãos angolanos que reclamam que a UNITA não é o patrimônio exclusivo dos seus militantes, mas sim de todos os angolanos de Cabinda Cunene e do leste ao mar. O MPLA jurou nunca sair do poder, mas vai sair. Sim ou não?
Sim!
Sim ou não?
Sampaio Mukanda, deputado independente pelo Círculo Eleitoral do Namibe, nas vestes de convidado e observador nesta conferência, valorizou a iniciativa da UNITA, a quem qualificou de promotora da democracia em Angola.
E sendo a UNITA a mentora da democracia em Angola, não poderia ter uma postura diferente daquilo que se realizou hoje. Portanto, foram eleitos delegados ao 13º Congresso e também foram eleitos membros da Comissão Política. O processo foi transparente, o processo foi justo, o processo foi imparcial. Os militantes, à luz dos estatutos do partido, puderam concorrer e ganharam aqueles que tiveram mais votos. E nós observamos, nós somos testemunhas oculares, o processo foi livre, justo e transparente.
Oséias Cachinde, líder do Fórum do Fórum para o Desenvolvimento Universitário no Namibe, outro membro da sociedade civil.
Afirmamos que decorreu de uma forma tranquila e transparente e justa.
A reportagem do Namibe Fala a Verdade, Fonseca Ching, Armando Chicoque, estamos juntos.
Ouvíamos o jornalista Fonseca Ching. O braço juvenil da Casa Sé no Namibe homenageou Hilberto Ganga nesta sexta-feira 12, o patrono daquela organização. Segundo Carlos Panzo, secretário da Juventude da Casa Sé no Namibe, só trabalhando a favor das comunidades angolanas sofredoras estaremos a honrar a memória e coragem de Hilberto Ganga, disse.
É de realçar que as razões desta atividade, além de matriz social e político-partidária, devem ser vistas acima
acima de tudo, como um dever patriótico. Hoje visa homenagear este bravo angolano que morreu no exercício dos seus direitos em prol da defesa dos angolanos. Razão pela qual exortamos a juventude da sua formação política e não só a continuarmos a mobilizar para lutarmos pelos nossos direitos. Tombou heroicamente há 8 anos. Seu desaparecimento físico diz respeito a cada angolano e não só apenas à Casa CE. Pelo que devemos nos mobilizar para continuar a luta e em honra de seu nome e de todos aqueles que partiram por querer ver uma Angola melhor.
Comunidades mucubais requerem o regresso de internatos para ajudar o processo de ensino nas comunidades nómadas, diz o jornalista Vicente Luiz. A repórter Rosa Capepelo tem mais dados desta notícia.
Durante o espaço Namib Falassou, reservado aos linguistas, Vicente Luiz rebuscou a iniciativa de Lúcio Lara e Agostinho Neto, que ajudou a formação acadêmica dos mucubais, a quem retribuiu com uma canção popular.
Criou um grande impacto porque conseguimos aprender. Lúcio Lara viu mesmo que o povo Kuvale também não podia estar no alheio, tinha que se informar, louvar a iniciativa dele. O povo Mucubala, afinal de contas, tinha mesmo que estudar. E é assim que nós conseguimos aproveitar. Até agora não conseguimos esquecer o Lúcio Lara, porque se não fosse ele, se calhar, as pessoas deveriam estar sempre à retaguarda. Lúcio Lara foi mesmo uma pessoa que nunca deixou por detrás, afinal de contas, o povo da língua Kuvale. Lá mesmo no internato, quando vinha o Lúcio Lara, ele dizia: Papandula, Lúcio Lala, Papandula, Lúcio Lala, Papandula, Lúcio Lala, Papandula. Quer dizer, agradecemos o Lúcio Lara, porque se não fosse o Lúcio Lara, estaríamos no alheio. Então eles batiam as palmas: Papandula, Lúcio Lala, Papandula, Lúcio Lala, assim sucessivamente.
Para se inverter o atual quadro sombrio que se faz sentir nas zonas rurais, com escolas às moscas, devido à transumância nas comunidades pastoris, Vicente Luiz, jornalista e sobrevivente da escola de Capangombe, município da Bibala, defende o regresso dos internatos nas comunidades mucubais, visando a ajudar a escolarização dos petizes.
Eu estudei lá, já é uma escola que eu encontrei. Podíamos dizer, aquela escola formou muita gente. Naquele tempo do Mono, né? Todos os alunos que eram lá eram internados, tinham o direito de alimentação. E ali conseguiu-se aproveitar muita gente a estudar. Muitos de nós aproveitamos mesmo graças àquela instituição. Esse projeto tinha que estar em todos os municípios. Cria também condições mesmo que faz atrair o próprio povo no Kubala. Porque o fato de ter só lá a instituição, as crianças não vão estudar enquanto não tiverem internato. Com a transumância mesmo aqui na nossa província, eles têm vontade de estudar, os pais têm vontade mesmo de meter os seus filhos na escola. Mas, como eles são criadores, vamos supor no internato do Capangombe, atualmente para colocar lá o seu filho, você tem que ter comida para poder meter lá, então tem que ter dinheiro para pagar naquela escola. Como dividir isso? Você vai dividir a comida para levar enquanto vais com os animais? Vai dividir a comida para deixar no internato ou então dar dinheiro no internato, uma vez que não trabalha, depende só dos animais. É um bocado difícil. Acho que deveria-se estudar outras políticas para aguentar e construir essas escolas com esse tipo de especialidade. Outras políticas de como sustentar essas crianças que vão estudar ali no internato.
Muito obrigada a todos por nos estarem acompanhado nesta hora. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.